Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 13 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Saque dos R$500 do FGTS começou nesta sexta-feira para clientes da Caixa Econômica.
12 milhões de trabalhadores já podem ter acesso a R$5 bilhões.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Peritos dos Estados Unidos desembarcam no país para somar esforços à Operação Verde Brasil na Amazônia. Gabriela Noronha.
A expectativa é que eles fiquem por 2 semanas no Brasil, dando apoio às ações de combate ao fogo.
9 estados brasileiros vão receber quase R$750 milhões em ações de saneamento básico.
E no quadro de hoje do Minuto do Caminhoneiro, vamos falar dos cuidados que os motoristas podem tomar para evitar acidentes nas estradas.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro continua seu processo de recuperação da cirurgia que fez no último fim de semana.
Hoje foi retirada a sonda do presidente e ele voltou a se alimentar com pequenas doses de líquidos como água e chá.
E o repórter Pablo Mundim está no hospital em que Bolsonaro está internado e tem mais informações. Uma boa noite, Pablo.
Boa noite, Nazi, Gabriela e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro acordou bem nessa sexta-feira e com boa evolução clínica. Segundo o boletim médico, Bolsonaro não sente dor, está sem febre e com melhora acentuada dos movimentos intestinais. Devido à evolução, foi retirada pela manhã a sonda nasogástrica e retomada a dieta líquida à base de água, chá, caldo e gelatina. O médico cirurgião que chefia a equipe aqui no hospital na Zona Sul de São Paulo, Antônio Luiz Macedo, explicou que foi preciso manter a alimentação na veia.
Tiramos a sonda, damos um pouquinho de líquido, em geral é 50 ml de hora em hora, bem pouquinho. Daí a necessidade de se manter a alimentação intravenosa. No momento em que eu puder aumentar o volume da dieta líquida sem que ele se sinta mal, sem que ele tenha uma distensão, alguma coisa assim, eu começo a diminuir a parenteral e, paralelamente a isso, aumentar a dieta oral. Por enquanto, como eu acabei de tirar a sonda, fica perigoso aumentar rapidamente a ingestão líquida sem que a gente saiba como é que o intestino está reagindo.
Ainda segundo o médico Antônio Luiz Macedo, as visitas ao presidente continuam restritas. Bolsonaro mantém a caminhada diária pelos corredores do hospital e faz as sessões de fisioterapia respiratória e motora. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, disse que o presidente manifestou solidariedade às vítimas do incêndio que ocorreu na noite de ontem em um hospital do Rio de Janeiro.
E ele já declinou a solidariedade aos familiares das vítimas do incêndio ocorrido lá no Rio de Janeiro e coloca o governo federal, observados aspectos legais, à disposição para ajudar no que for necessário. E o que nós pedimos são orações e pensamentos positivos aos pacientes, aos familiares dos pacientes e àqueles que estão operando em nome de Deus para o restabelecimento o mais rápido possível daquela situação.
E, Pablo, o presidente tem alguma previsão de alta?
Não há uma data, Gabi. De acordo com a equipe médica, assim que o presidente Bolsonaro passar da dieta líquida para a cremosa, o que deve acontecer nos próximos 3 dias, há possibilidade de alta e retorno para Brasília. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que hoje acredita que o Bolsonaro se recupera a tempo de participar da Assembleia Geral da ONU no fim do mês em Nova York.
Eu acho que o presidente virá, a Assembleia até essa extensão aí, vamos dizer, do repouso dele, é exatamente para ele estar em boas condições para no próximo final de semana poder viajar. Conversei aí com alguns médicos e todos eles me disseram que não vai interferir na viagem dele.
O doutor Antônio Luiz Macedo adiantou que vai à capital federal para avaliar a evolução do presidente, logo assim que Bolsonaro receber alta. Nasa Gabriela.
Obrigado, Pablo, pelas informações ao vivo.
Começou começou hoje o pagamento da parcela de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, anunciado pelo governo em julho deste ano.
Pode receber o dinheiro todo trabalhador que tem conta no FGTS ativa ou inativa.
E aqueles que têm mais de uma conta recebem até R$ 500 por conta, dependendo do saldo.
Neste primeiro momento, o dinheiro vai ser depositado automaticamente para os correntistas que têm conta poupança na Caixa, nascidos entre janeiro e abril.
No dia 27 de setembro, começa o pagamento para os correntistas de poupança que fazem aniversário entre maio e agosto.
Os que nasceram entre setembro e dezembro recebem a partir de 9 de outubro.
Quem não tem conta poupança, mas tem conta corrente na Caixa, pode solicitar o depósito automático, como explica o vice-presidente de FGTS da instituição, Paulo Ângelo.
Para as pessoas que têm conta corrente na Caixa, abertas até 24 de julho, você ainda pode fazer a sua adesão. Faça a sua adesão no aplicativo FGTS ou no 0800-724-2019 e nós faremos o crédito automático também na sua conta corrente. Se você solicitar hoje, entrará no dia 27 de setembro.
E tem também um calendário para os demais trabalhadores que não têm conta na Caixa.
Nesse caso, o pagamento começa em 18 de outubro para quem nasceu em janeiro.
Esses trabalhadores que quiserem sacar a parcela de até R$ 500 devem ir a uma agência da Caixa, a um terminal de autoatendimento ou a uma lotérica.
Hoje, as agências trabalharam em horário especial.
O vice-presidente da Rede Varejo da Caixa, Walter Nunes, explica o esquema de atendimento que foi montado para receber os clientes durante o período de pagamentos.
Trabalharemos nesse horário estendido também na segunda-feira e na terça-feira da próxima semana. Todas as nossas agências terão 2 horas a mais de expediente. As agências que abrem às 11 horas vão iniciar o horário de expediente às 9, as que abrem às 10, às 8. As agências que abrem eventualmente às 9, elas vão ter 1 hora de abertura antecipada e 1 hora de atendimento estendido. E temos algumas agências no Brasil, tendo em vista os fusos horários, que abrem às 8 horas. Essas continuarão abrindo às 8 horas e vamos ter 2 horas a mais de atendimento. Importante frisar que todas as nossas agências estarão abertas nesse sábado, dia 14 de setembro, das 9 às 15 horas.
O presidente da Caixa, Pedro Duarte Guimarães, fala sobre o impacto que essa liberação deve ter sobre a economia.
A cada 2 semanas a gente vai liberar, nessa primeira fase, ao redor de 5 bilhões de reais, mais de 30 milhões de brasileiros serão beneficiados, mais de 99% dos clientes de conta poupança da Caixa Econômica Federal aderiram ao saque imediato.
Vale lembrar que quem receber a parcela desse chamado saque imediato não perde o direito à multa rescisória, que são aqueles 40% sobre o saldo do FGTS que o trabalhador recebe quando é demitido.
Outro aviso importante é que o trabalhador com conta poupança que não quiser receber o dinheiro pode pedir à Caixa para devolver a parcela para a conta do FGTS.
Para saber se tem direito a receber o dinheiro, o trabalhador pode ligar para o telefone 0800-724-2019.
O Brasil recebe mais um reforço internacional para o combate aos incêndios florestais.
Peritos norte-americanos da Guarda Florestal já estão no país para colaborar com as ações de combate ao fogo na Amazônia.
E em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o ministro da Defesa faz um balanço das ações das Forças Armadas.
Os peritos da Guarda Florestal dos Estados Unidos desembarcaram nesta quinta-feira em Brasília. No Centro de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa, o grupo recebeu informações sobre a Operação Verde Brasil, deflagrada para combater queimadas na região amazônica. Amanhã, os norte-americanos seguem para a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e para o Parque Indígena do Xingu, na cidade de Gaúcha do Norte, no mesmo estado. A expectativa é que eles fiquem por 2 semanas no Brasil, dando apoio às ações de combate ao fogo. Para Ted Gear, diretor da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional no Brasil, a equipe tem muito a colaborar com a operação.
É muito importante e que se podemos colaborar e cooperar com o governo do Brasil em apagar os incêndios.
Na última quarta-feira, um grupo de 11 bombeiros militares de Israel se despediu do Brasil. Os israelenses chegaram em 4 de setembro e atuaram em patrulhas realizadas em parceria com as equipes brasileiras no estado de Rondônia. O Chile emprestou 4 aeronaves para combate a focos de incêndio na região da Serra do Cachimbo, no Pará. O modelo é para uso exclusivo de combate ao fogo, com capacidade para 3 mil litros de água e 4 mil quilos de de carga. Segundo o capitão de mar e guerra fuzileiro naval, Walter Mairinho, chefe da seção de operação complementar do Ministério da Defesa, a cooperação internacional na Operação Verde Brasil também é uma oportunidade de mostrar o trabalho que está sendo feito para o resto do mundo.
É uma oportunidade também para o Brasil se aperfeiçoar, melhorar, trocar conhecimento em algumas áreas. Creio que também para essas equipes estrangeiras que estão vindo.
Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, fez um balanço da operação.
Empregamos, estamos atualmente com 7 mil homens, já formamos 2 mil, cerca de, né, 2 mil brigadistas de combate a incêndios. Fizemos aí quase 200 surtidas de aeronave com espargimento de água. Né? E temos aí em torno de 400 focos de incêndio mesmo debelados. Né? E isso aí foi uma resposta muito rápida que permitiu não agravar a situação, né? E permitiu a gente ter o controle da situação em relação às possíveis queimadas, enfim, em relação à Amazônia Legal.
O trabalho das Forças Armadas no combate aos incêndios florestais foi iniciado após o presidente Jair Bolsonaro assinar a garantia da Lei da Ordem Ambiental em 23 de agosto. O decreto prevê o uso das tropas até 24 de setembro. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente em exercício Hamilton Mourão esteve agora à tarde com o ministro da Defesa Fernando Azevedo e comentou sobre os resultados da operação montada para combater as queimadas e crimes na Amazônia.
Em torno de 25 milhões de reais de multa aplicada, uns 12 mil metros cúbicos de madeira apreendido, embarcação, veículo, em torno de 350 ataques a foco de queimada terrestre, mais umas 350 incursões aéreas de aeronave, então um resultado muito bom.
Cidades de 9 estados brasileiros vão receber quase 750 milhões de reais para investir em saneamento básico.
Os recursos são destinados a ações para abastecimento de água, coleta de esgoto, medidas contra perdas de água tratada, sistemas de drenagem e elaboração de projetos.
Vão ser beneficiadas 39 cidades do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, falou sobre a importância da medida.
Foram liberados mais 747 milhões, envolvendo 44 projetos em 39 municípios. Essa liberação, todas com recursos do FGTS, vão beneficiar na região Nordeste mais de 74 mil famílias e na região Norte e Centro-Oeste mais de 95 mil famílias. Trazer qualidade de vida, melhorar o conforto das pessoas e, principalmente, saneamento é saúde.
A principal carga que o caminhoneiro carrega é a sua própria vida.
Por isso, no Minuto do Caminhoneiro de hoje, vamos falar dos cuidados que eles devem ter no trânsito daqui a pouquinho.
Educação no ar.
As escolas que desejarem têm até o fim deste mês para aderir ao modelo cívico-militar.
O modelo será implementado primeiramente em 54 instituições de ensino, duas de cada estado e do Distrito Federal.
Tem preferência as escolas com baixo índice de desenvolvimento da educação básica e em situação de vulnerabilidade social.
A escola cívico-militar é um modelo desenvolvido para promover a melhoria da qualidade da educação básica. Para isso, será construído um ambiente de parcerias e de maior vínculo entre gestores, professores, militares, estudantes, pais e responsáveis. Por meio do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o Ministério da Educação quer unificar o trabalho já realizado em 203 escolas desse modelo, instaladas em 23 estados do país. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a trajetória positiva com bom desempenho dos estudantes tem como base a disciplina e os valores fundamentais.
A escola cívico-militar tem que ser mais estimulada, porque ela já está dando muito certo. As linhas e a disciplina que elas nos trazem, de respeito aos professores, à família, aos pais, às mães, elas são as chaves que vão libertar as futuras gerações e vai ser um pilar junto com o resgate dos nossos valores.
Um exemplo é o Colégio Estadual da Polícia Militar Doutor César Toledo, que há 14 anos é tradição em Anápolis, Goiás. Nas últimas edições do IDEB, que é o indicador que mede a qualidade das escolas públicas brasileiras, ele aparece entre os melhores do Brasil. O tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás, Luciano Souza Magalhães, comandante e diretor do colégio, conta a que se deve o bom resultado.
A nossa gestão, ela se baseia em três pontos principais, que é uma gestão democrática e participativa tanto da comunidade escolar quanto de todos os servidores da unidade, valorização dos nossos servidores, principalmente o professor, e o terceiro ponto é a disciplina, que é, para nós militares, uma das bases de sustentação da instituição, e onde há disciplina, há conhecimento, há transmissão de conhecimento.
O programa pretende contribuir para a redução dos índices de violência, evasão escolar, repetência e abandono, e para a melhoria do ambiente dos profissionais de educação, valorizando o professor, como explica o coronel Luciano Souza.
A gestão militar dentro da escola é um facilitador do trabalho desses nobres guerreiros que são os professores. E a comunidade toda ganha com isso. Não só a comunidade escolar internamente, mas a comunidade próxima, os pais, o comércio. Tudo isso é valorizado quando você tem uma gestão realmente de excelência.
A adesão ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares vai até o dia 27 de setembro. Ao todo, está prevista a implementação de 216 escolas, 54 por ano, até 2023. Reportagem Renata Gonzaga.
Gabriela, você sabia que manter uma sala de aula funcionando envolve muitos custos?
É, Nazi, além de todos os materiais escolares, é preciso pensar também nas instalações do ambiente, como mesas, cadeiras e ventiladores.
Mas com o apoio do FNDE, é possível adquirir esses produtos com uma economia de até 40% em relação ao preço de mercado.
Estados e municípios podem conseguir valores mais baixos para compras de diversos equipamentos para suas escolas. O FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, frequentemente disponibiliza na internet atas para compra compartilhada. Como explica o diretor de administração do FNDE, Luiz Bragança.
Que durante todo o processo, tem-se uma política de controle de qualidade para que os produtos adquiridos reflitam precisamente as políticas públicas do Ministério da Educação e contribuam efetivamente para a melhoria da educação do cidadão brasileiro.
Como as licitações abrangem grandes volumes de produtos, os preços se tornam mais atrativos. As atas para compras de instrumentos musicais como trompete, bumbo e trombone ficarão vigentes até o final do ano para as 5 regiões brasileiras. Já a compra de materiais escolares, como borrachas, apontadores e cadernos, termina em 20 de fevereiro de 2020 e a compra de ventiladores vai até julho do ano que vem. Para participar, é só acessar o sistema que gerencia as atas no portal do FNDE, no endereço www.fnde.gov.br. Reportagem Juliana Miguel e locução Saulo Cardoso.
No próximo domingo, mais de 1.800 brasileiros que moram fora do país vão participar do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.
É uma oportunidade para quem não conseguiu concluir os estudos na idade apropriada, tentar o certificado em ensino fundamental e médio.
A prova será realizada em 18 cidades de 12 países. E a recomendação do governo é para que os inscritos apresentem o cartão de confirmação no dia da prova.
O documento pode ser acessado na página do participante na internet, no endereço enseja.inep.gov.br/enseja-exterior.
Lembrando que Enseja se escreve com 2 Cs.
Minuto do Caminhoneiro.
Foi lançada nesta semana a Campanha Nacional de Trânsito para valorizar a vida e a segurança no trânsito.
No Brasil, morrem por ano mais de 35 mil pessoas no trânsito e a maior parte das perdas humanas poderiam ser evitadas.
Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, cada um deve fazer a sua parte para mudar esses números. E o recado hoje é para os caminhoneiros.
Contamos em especial com você, caminhoneiro. Participar dessas ações é muito simples. Basta praticar regras básicas de segurança, respeitando as leis de trânsito, observando a sinalização e sendo cortês com os demais motoristas. Verifique seu veículo antes de pegar a estrada, se beber, não dirija. Se estiver cansado, procure um local adequado e descanse. Guarde distância de segurança e não ultrapasse os limites de velocidade. Todo cuidado na estrada é pouco. O caminhoneiro tem que estar sempre prevenido. O que mais importa no final da jornada é voltar com segurança para sua casa, pois a carga mais valiosa que você leva é você mesmo.
O foco da campanha neste ano são os mais vulneráveis, como pedestres, ciclistas e motociclistas.
O caminhoneiro Wallace Ladim, de Brasília, reconhece sua parcela de responsabilidade.
A gente roda o país de norte a sul, né? A gente sabe a dificuldade que a gente enfrenta. Que a gente possa respeitar os ciclistas, que a gente sabe também a dificuldade de todos. Que a gente consiga, junto, abaixar esse índice que é muito alto, principalmente aqui dentro do nosso país.
Na próxima semana, a mobilização ganhará força com a Semana Nacional do Trânsito, celebrada entre os dias 18 e 25 de setembro.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
E as suas perguntas vão ser respondidas toda sexta-feira.
Agora é hora de anotar. O número é o 61 999 65 2358.
Essa semana nós divulgamos aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens sobre a produção nacional de vinhos.
E hoje, na última reportagem da série, o assunto é o turismo. Gente que vai até as vinícolas conhecer a produção e também degustar, é claro.
O Brasil tem mais de 1000 vinícolas, a maioria no Rio Grande do Sul, mas também tem gente indo conhecer os vinícolas do Nordeste.
A viagem é de trem. No vagão, palmas, música e muita animação até chegar ao destino. Assim são os passeios turísticos para as vinícolas do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. O local já recebe mais de 400 mil visitantes por ano, que buscam conhecer e degustar os vinhos produzidos ali. E os roteiros são variados, como explica Carlise Bianchi, diretora de uma empresa de turismo.
Nosso cliente pode saber dessa história, da história da uva, dos tipos de uva plantadas nessas vinícolas e também os tipos de vinhos que são desenvolvidos.
O enoturismo, como é chamado o turismo do vinho, está ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. O Rio Grande do Sul é o principal destino, já que concentra 90% da produção vinícola brasileira. Lá, o turismo emprega mais de 100 mil pessoas. Apaixonado por vinhos, o professor mineiro Felipe Senra foi conhecer de perto as parreiras gaúchas. Ele ficou encantado com a beleza da região.
Pegava o carro e ia passeando nessas vinícolas. Cada vinícola, cada lugar, ele tem uma degustação, ele tem um serviço diferente, né? Lá existem muitas vinícolas de familiares, que são vinícolas pequenas, e existem as mais conhecidas.
Mas não é só no sul do país que as rotas do vinho fazem sucesso. Muita gente não sabe, mas o Nordeste também está se consolidando como um importante polo de produção no Vale do São Francisco. Várias vinícolas da região também abrem suas portas para os turistas. E o clima ajuda, como conta Tobias Melo, gestor de uma vinícola no município de Lagoa Grande, Pernambuco.
Faz sol o ano todo. E temos um potencial hídrico riquíssimo, que é o Rio São Francisco. Pelo fato de nós produzirmos uva o ano todo, nós damos a oportunidade aos nossos visitantes de colher a uva e provar as uvas direto do parreiral em qualquer dia do ano.
O Ministério do Turismo quer incentivar ainda mais esses roteiros. É o que explica o secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, Aloysio Ermalabi.
A nossa política está nesse sentido, em mapear, em organizar esses circuitos e atrelar todos os atrativos das regiões para que a gente possa fortalecer um todo. São culturas distintas dentro de um único país que a gente pode e deve valorizar e promover.
O Brasil tem mais de 1000 vinícolas espalhadas pelo país, a maioria em pequenas propriedades familiares. Além da região sul e do Vale do São Francisco, a região sudeste também tem polos de produção em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Reportagem Graziela Mendonça.
Branquinha, pinga, mé, cana. Sucesso nacional e internacional. Hoje é o dia dela, a cachaça.
É, Gabriela, até o fim do ano passado, o Ministério da Agricultura contabilizava mais de 950 produtores de cachaça no país.
E a liderança fica com Minas Gerais, seguida de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Juntos, os estados do Sudeste concentram 70% da fabricação nacional.
E no total, são mais de 3.600 registros da bebida.
Então aproveite que hoje é sexta-feira.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Dias Toffoli completa um ano como presidente do STF-CNJ visitando magistrados em Santa Catarina.
Ministério Público Federal recomenda que Casa de Saúde Indígena em Belém regularize com urgência o fornecimento de alimentação.
Justiça Trabalhista em Tocantins garante pagamento de indenização por danos morais a trabalhador que teve o plano de saúde encerrado após demissão.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
Eu sou Walter Lima.
Ministro Dias Toffoli completa um ano como presidente do STF e CNJ visitando magistrados em Santa Catarina.
Santa Catarina é a 15ª capital visitada pelo ministro Arthur Filho.
No dia de hoje, data em que o ministro Dias Toffoli completou um ano como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ele visitou os tribunais de justiça em Florianópolis, Santa Catarina. O objetivo da ida do ministro a Florianópolis é promover o diálogo com os operadores do direito e ampliar a integração do Poder Judiciário. Dias Toffoli enfatizou que o papel da justiça é a pacificação.
A justiça existe para a pacificação social. Ela existe para resolver aqueles conflitos que as pessoas não conseguiram resolver diretamente.
O ministro Dias Toffoli fará ainda hoje a palestra de encerramento no Congresso Estadual dos Magistrados em Florianópolis.
Ministério Público Federal recomenda que Casa de Saúde Indígena em Belém regularize com urgência o fornecimento de alimentação.
Atualmente, há cerca de 70 pessoas na unidade de atendimento à Casa de Apoio à Saúde Indígena de Icoaraci, Maressa Omena.
De acordo com denúncias feitas pelo MPF, indígenas que são pacientes na Casa de Saúde foram informados que o fornecimento de alimentação será interrompido a partir de hoje. O MPF também recebeu informações de que ontem não houve fornecimento de alimentação. Assim que receberem a recomendação, os órgãos destinatários terão 24 horas para regularizar o serviço e apresentar resposta. Se as soluções não forem informadas ou não resolverem o problema, o MPF pode tomar outras medidas, como, por exemplo, entrar com uma ação contra os órgãos na Justiça Federal.
Justiça Trabalhista em Tocantins garante pagamento de indenização por danos morais a trabalhador que teve o plano de saúde encerrado após demissão.
O empregado não conseguiu se manifestar por eventual interesse em manter o benefício, assumindo seu pagamento integral. Luiz Carlos Pinto.
No caso concreto, assim que rescindiu o contrato, o empregador solicitou a devolução das carteiras de identificação do plano, não dando qualquer oportunidade ao trabalhador de manifestar eventual interesse pela manutenção da assistência. De acordo com o juiz, a empresa foi responsável pelo fato desconfortante e constrangedor vivido pelo trabalhador, por não permitir que ele e os dependentes continuassem com a cobertura do plano de saúde.
Servidora pública federal garante direito de prorrogar licença maternidade para ficar com bebê prematuro internado.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, Carlos Ribeiro.
A mãe da criança alegou que após o nascimento foram necessários cuidados médicos especiais até o recebimento da alta. totalizando 84 dias em internação hospitalar. Já o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, órgão em que a mulher trabalha, argumentou que não há previsão legal para se prorrogar a licença maternidade para além de 6 meses. Mas a relatora do caso no tribunal destacou o artigo de lei que determina, no caso de nascimento prematuro, que o suporte maternidade somente ocorre assim que o bebê receber alta.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
E um bom final de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Lívia Torres.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidentes de assembleias estaduais declaram apoio à PEC paralela da reforma da Previdência.
Senadores vão debater sugestão popular sobre uso medicinal da maconha.
Comissão aprova projeto que obriga o SUS a ofertar cirurgia de reconstrução de lábio leporino.
Boa noite.
Boa noite.
Presidentes de assembleias estaduais declararam apoio à PEC paralela da reforma da Previdência.
Prefeitos também se dizem favoráveis às mesmas regras de aposentadoria para servidores municipais. Repórter Érica Christian.
Em encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, presidentes de assembleias estaduais defenderam a aprovação da PEC paralela da reforma da Previdência. A proposta incluiu estados e municípios nas mesmas regras da União. Davi Alcolumbre afirmou que o desafio é convencer a Câmara dos Deputados a aprovar a PEC paralela.
Trouxeram um apoiamento que é importante para que eles possam nos estados fazer o convencimento dos deputados e deputadas federais em relação à votação dessa PEC.
O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, também pediu a aprovação da PEC paralela.
O complemento de aposentadorias está consumindo cerca de 70% da receita do IPTU. Um dinheiro que poderia estar sendo usado para conservação, para a zeladoria do município, para a saúde, para a educação. Então, é de extrema importância essa PEC paralela.
A senadora Cátia Abreu, do PDT, anunciou uma campanha em Tocantins para estimular a adoção tardia, que envolve crianças e adolescentes com mais de 3 anos de idade. Segundo ela, há no país 46 mil pessoas com desejo de adotar e 9.600 crianças e adolescentes aptas a serem adotadas.
Apesar de os números indicarem que a questão é de fácil solução, as adoções não ocorrem, disse a senadora. Os motivos são vários, acrescentou ela, ao citar que 83% dos pretendentes preferem crianças com menos de 6 anos, enquanto nos abrigos, 68% das crianças e adolescentes aptos a serem adotados têm idades entre 7 e 17 anos.
Por que que você, que me ouve nesse momento, que tem vontade de adotar e que já tem um coração aberto para isso, já é um coração maior do que o de todo mundo, por que também não mergulhar nesse desafio do desconhecido, que é o mesmo desconhecido que vem de dentro da sua barriga? Então, o amor será o mesmo, porque a coisa mais importante é a sua disposição em adotar.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a sociedade está perplexa com as recentes declarações contrárias à democracia e à liberdade publicadas nas redes sociais.
Na opinião dele, a massificação desse tipo de mensagem pode conquistar a simpatia de parte da sociedade e gerar, como consequência, o questionamento de instituições essenciais à democracia, como o Congresso Nacional e o Poder Judiciário.
O senador disse ainda ser difícil entender a cabeça de quem diz que a democracia e a liberdade dificultam o desenvolvimento do país, especialmente quando a afirmação parte de quem foi eleito democraticamente, por meio de um processo eleitoral legítimo.
Não aceitaremos ataques ao Estado democrático de direito. É preciso sim repudiar. O processo democrático é lento, mas claro que é lento. Nós sabemos sim, mas é o único que é legítimo.
A Ao defender o fortalecimento do INCRA, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, disse que o país precisa promover a regularização fundiária para garantir o título de propriedade a milhares de produtores rurais e a paz no campo.
Somente em Rondônia, disse ele, são mais de 100 mil propriedades sem documentos há mais de 20 anos. Essa é uma situação enfrentada por muitos brasileiros de várias regiões do país, acrescentou.
Nós temos que regularizar essa matança, esse desenfreio, essas brigas, todos esses litígios judiciais horrorosos que passam 20, 30, 50 anos litigando e não se resolve. Isso é realmente desastroso.
O senador Confúcio Moura lamentou ainda a morte do ex-senador Odacir Soares, ocorrida ontem. Nesta quinta-feira, o Senado homenageou Juscelino Kubitschek e o aniversário de 38 anos do Memorial JK.
Para marcar a data, o Conselho Editorial do Senado lançou o primeiro livro de discursos de Juscelino enquanto presidente da República. A reportagem é de Marcela Cunha.
Uma sessão especial no Senado comemorou os 38 anos do Memorial JK, inaugurado em 12 de setembro de 1981. A data foi escolhida por ser o aniversário de Juscelino Kubitschek, que estaria completando 117 anos. Representando a família, o bisneto de JK, André Otávio Kubitschek, subiu à tribuna para agradecer a homenagem.
É uma honra hoje subir a esta tribuna, onde no passado meu bisavô Juscelino Kubitschek proferiu discursos de conciliação e busca de entendimentos.
Para marcar a data, o Conselho Editorial do Senado lançou o livro Memórias do Brasil, Discursos de JK, o primeiro de uma série de 6 volumes que reúnem os discursos proferidos por Juscelino enquanto presidente da República entre 1956 e 1961. O presidente do Conselho Editorial, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, elogiou a oratória do ex-presidente.
Mas mais do que a belíssima oratória, era louco por fazer. A cada palavra de JK, nós vemos a sequência de um fato sendo realizado.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos devem debater na próxima reunião uma sugestão legislativa que quer regulamentar a maconha para uso medicinal.
O senador Alessandro Vieira, relator da sugestão, apresentou uma proposta de projeto de lei sobre o assunto. A CDH rejeitou sugestão que previa a legalização da maconha para uso recreativo. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Comissão de Direitos Humanos deve analisar uma sugestão legislativa da Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos para o uso da maconha medicinal e do cânhamo industrial, uma outra variedade da cannabis. A sugestão foi relatada pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que apresentou uma proposta de projeto de lei sobre o assunto.
Existe uma possibilidade terapêutica concreta, referendada em vários países e referendada neste país por instituições sérias, por pesquisadores sérios.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, manifestou preocupação com a fiscalização dos processos em uma possível aprovação do uso medicinal.
Mas o temor é que não tenha uma efetiva fiscalização e que essas pessoas venham desvirtuar tudo isso. E passe de uma coisa medicinal para um tráfico legalizado, para um consumo legalizado.
Após um pedido de vista, a sugestão que trata do uso medicinal da maconha e do cânhamo industrial voltará a ser discutida na CDH na quinta-feira, 19 de setembro.
O Sistema Único de Saúde tem que oferecer a cirurgia plástica reconstrutiva de lábio leporino ou fenda palatina.
Um projeto de lei com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto de lei determina que o SUS terá que providenciar não apenas a cirurgia de lábio leporino ou fenda palatina, mas também o tratamento pós-cirúrgico. Esse tratamento inclui as especialidades de fonoaudiologia, psicologia e de ortodontia. Se o lábio leporino for detectado no pré-natal ou no nascimento, a cirurgia deverá ser feita o mais rápido possível. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é médico e já realizou cirurgias desse tipo, lembrou que a malformação não afeta apenas a estética.
Não é uma cirurgia plástica. Às vezes a pessoa pensa que o lábio leporino, a fenda palatina, é só uma cirurgia plástica. Não é. Dificulta a alimentação, causa uma série de problemas para as pessoas que são portadoras. Portanto, é uma necessidade de um paciente fazer a cirurgia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. A quinta edição do Seminário Internacional sobre Análise de Dados na Administração Pública ocorrerá em Brasília do dia 16 a 18 deste mês no Instituto Cerzedelo Correia, Escola Corporativa do Tribunal de Contas da União. O evento tem o objetivo de promover o compartilhamento de experiências e boas práticas no uso de técnicas de análise de dados como instrumento para a melhoria da gestão e do controle de entidades e políticas públicas. Além do TCU, participam da organização a Rede de Inovação no Setor Público, a Controladoria Geral da União e a Escola Nacional de Administração Pública, com o apoio da Agência Alemã de Cooperação Internacional. As inscrições para as apresentações técnicas e oficinas podem ser realizadas pelo site www.brasildigital.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Ministro apresenta programa para descentralizar mercado de combustíveis.
Câmara lança década da agricultura familiar e discute desafios para o setor.
Parlamentares estão preocupados com alto índice de suicídios no Brasil.
Boa noite. A Organização Mundial da Saúde alerta que, anualmente, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo inteiro. No Brasil, foram mais de 13 mil mortes por suicídio em 2016. Eduardo Costa, do PTB do Pará, alerta sobre a epidemia silenciosa e enfatiza a importância de o Congresso discutir com profundidade a questão.
Daniela do Vaguinho, do MDB do Rio de Janeiro, também diz estar preocupada com o aumento dos casos de suicídio no país. A parlamentar divulga estudo da Unicamp que aponta que mais de 35 milhões de pessoas em algum momento já consideraram tirar a própria vida.
Para Daniela do Vaguinho, é preciso agir para reverter essa situação, já que, de acordo com ela, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados se houvesse ajuda profissional ou voluntária.
Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, alerta para o número alarmante de suicídios registrados entre os policiais. De acordo com o parlamentar, uma pesquisa evidenciou que, no Rio de Janeiro, 3 policiais militares são diagnosticados por dia com transtornos mentais. E em São Paulo, a cada 10 dias, um policial tira a própria vida.
No entendimento de Capitão Alberto Neto, para mudar esse quadro é preciso dar melhores condições, tanto materiais como psicológicas, para os policiais, os agentes penitenciários e todos os profissionais de segurança pública do país.
Saúde.
Coordenador da Frente Parlamentar na Luta contra a Tuberculose, Antônio Brito, do PSD da Bahia, anunciou que o Brasil assumiu a presidência do Conselho do Stop TB, instituição vinculada à ONU, que reúne mais de 100 países no esforço de reduzir as infecções e mortes relacionadas à doença. O presidente do órgão será o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Antônio Brito destaca que no Brasil ocorrem 72 mil casos novos de tuberculose por ano. Ele relata que, ao longo dos últimos anos, o país criou uma estratégia para evitar que o paciente abandone o tratamento. De acordo com o deputado, a medida reduziu a mortalidade e o surgimento de novos casos.
Haroldo Martins, do Republicanos, critica a decisão da Secretaria de Saúde do Paraná de reter 35 milhões de reais referentes ao repasse de verbas federais às instituições de saúde do Estado. O parlamentar explica que a secretaria está se baseando em uma portaria que obriga o encaminhamento de proposta de metas complementares para garantir a aplicação do recurso.
Haroldo Martins argumenta que o Ministério da Saúde determina que, nesse caso, esse critério não é necessário. Ele espera que a Secretaria de Saúde paranaense reveja a decisão com urgência.
Desenvolvimento Regional.
José Ricardo, do PT do Amazonas, diz que o governo Bolsonaro mente ao atacar a Zona Franca de Manaus, classificando-a como um modelo antieconômico e que custa bilhões em incentivos fiscais. O deputado defende que a zona industrial seja preservada na reforma tributária, como estratégia de soberania nacional e defesa da Amazônia.
Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, também lamenta que o governo federal tenha a intenção de revisar o modelo da Zona Franca de Manaus. Ele diz que a bancada amazonense vai reagir contra essa possibilidade e denuncia que o governo está de costas para a Amazônia.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, analisa que a votação do projeto que altera a forma de cobrança do imposto sobre serviços, sobre cartão de crédito e débito, leasing e planos de saúde, é a oportunidade de o parlamento dizer se valoriza ou não os municípios. O deputado diz que a matéria, se aprovada, levará mais recursos para as cidades.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, informa que a BR-153 entre Goiás e Tocantins deverá ser duplicada. Apesar de considerar a notícia como positiva, o congressista lamenta que haverá cobrança de pedágio na rodovia a partir de 2021. Para ele, quem ganha a licitação precisa ter dinheiro em caixa para fazer a obra. A duplicação deverá ser concluída em 2036.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, alerta que o orçamento de 2020 não tem previsão orçamentária para a conclusão das obras de duplicação da BR-101 no trecho entre Pedra Branca, em Laranjeiras, e o município de Propriá, na divisa com Alagoas. O deputado ressalta que as obras foram iniciadas há 25 anos.
A pedido de Padre João, do PT de Minas Gerais, a Comissão de Fiscalização Financeira discutiu a devolução da BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora por parte da concessionária que não conseguiu cumprir o contrato. A licitação previa a duplicação da rodovia. O parlamentar denuncia omissão do Ministério Público Federal e do Ministério de Infraestrutura no processo.
José Rocha, do PL, participou no último dia 7 de setembro da inauguração da pavimentação asfáltica no povoado Alto do Rosário, em Dom Basílio, na Bahia. O parlamentar também esteve no município de Jussiape, onde acompanhou a entrega de uma ambulância e um trator agrícola para a prefeitura local.
A Câmara Municipal de Itapetininga aprovou o projeto que libera rodeios na cidade. Capitão Augusto, do PL de São Paulo, comemora e agradece a todos que votaram a favor da matéria. Ele informa que assumiu o compromisso de enviar R$200 mil por meio de emenda parlamentar para a festa de peão de Itapetininga.
Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, destaca a aprovação pelo Congresso do projeto que regulamenta a vaquejada. O parlamentar ressalta a importância da atividade para a região Nordeste. A matéria, que aguarda sanção do presidente da República, cria regras para a prática do rodeio, do laço e da vaquejada. O texto também prevê garantias para o bem-estar animal.
Gonzaga Patriota também registra os 112 anos de emancipação política do município de Exu, terra de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. O deputado parabeniza ainda o Náutico, que conquistou o hexacampeonato pernambucano e subiu para a Série B do futebol brasileiro.
Pedro Lucas Fernandes, do PTB do Maranhão, registra o aniversário de 407 anos da capital São Luís, celebrado em 8 de setembro. O deputado ressalta que a população da cidade tem como marcas registradas a alegria, a beleza e a hospitalidade.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, saúda a cidade de Teófilo Otoni, que completou 166 anos de emancipação política. O deputado elogia a atual administração do município pelo trabalho que vem desenvolvendo, mesmo com a crise econômica que o Brasil atravessa.
Agricultura.
Foi lançada oficialmente no Brasil a década da agricultura familiar, que vai de 2019 a 2028.
A denominação está vinculada ao Plano de Ação Global contra a Fome e a Pobreza, anunciado em 29 de maio em Roma pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO. O objetivo da FAO é acabar com a fome no mundo até 2030. Quem traz as informações é Murilo Souza.
O lançamento no Brasil ocorreu durante a Comissão Geral, que celebrou no plenário da Câmara dos Deputados os 13 anos da Lei da Agricultura Familiar e debateu os desafios para a permanência dos jovens no campo. O deputado Heitor Xu, do PT Gaúcho, que preside a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar na Câmara e propôs a realização da Comissão Geral, ressaltou o papel do agricultor familiar como provedor de alimentos e como agente de equilíbrio ambiental. Mas disse que esse segmento da agricultura ainda carece de políticas públicas que assegurem infraestrutura, renda e capacitação. Ele cobrou a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, extinto pelo governo Bolsonaro.
É verdade que não só de pão vive o ser humano, mas ele precisa se alimentar, antes de mais nada, com produtos com alimentos frescos, nutritivos, saudáveis, verduras, hortaliças, peixes, vegetais, leite, ovos e tantos outros que são produzidos, em especial, pela agricultura familiar. Por isso entendemos que os governos precisam trabalhar juntos nas três esferas, nos próximos 10 anos, para fortalecer essa agricultura familiar, para que o jovem possa continuar na agricultura e que tenha essa igualdade entre homens e mulheres.
Representando a FAO Brasil, Gustavo Chianca explicou que, no âmbito global, o plano tem 7 pilares que visam a melhorar a inclusão socioeconômica, a resiliência e o bem-estar em lares e comunidades da agricultura familiar. Além disso, segundo ele, o plano pretende incentivar a sustentabilidade, a multifuncionalidade e a capacidade dos agricultores familiares de mitigarem as mudanças climáticas. Chianca destacou ainda o compromisso atual do diretor da FAO com a erradicação de todas as formas de má nutrição até 2030. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por meio de discurso lido em plenário, reconheceu que a produção agrícola das famílias se caracteriza por uma relação diferenciada com a terra e contribui com a preservação e o uso sustentável dos recursos naturais. Segundo Maia, é importante desenvolver políticas que tornem o meio rural mais atrativo, com inovação e lucratividade suficientes para garantir a dignidade das famílias e propor alternativas para a manutenção do jovem no campo. Segundo o Censo Agropecuário, a agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. O Brasil possui cerca de 4,3 milhões de estabelecimentos rurais que utilizam a terra para a agricultura familiar. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
A Comissão da Agricultura da Câmara realizou em Concórdia, Santa Catarina, um seminário para discutir a cadeia produtiva do leite. Segundo Celso Maldaner, do MDB, o evento integrou as atividades da Expo Concórdia 2019, que começou em 6 de setembro e termina no próximo domingo. O deputado ressalta que o município tem a maior bacia leiteira do estado.
A audiência pública da Comissão de Agricultura discutiu nesta semana o fechamento de unidades da rede de armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Wilson da Fetaing, do PSB de Minas Gerais, mostra preocupação com a extinção dos armazéns e ressalta que eles são fundamentais para a agricultura familiar.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, afirma que é preciso mostrar para o país e para o mundo que o Brasil é soberano e não abre mão de defender e cuidar do desenvolvimento da região amazônica. Ele considera um erro quando políticos tratam a Amazônia como se fosse intocável e inviolável.
General Girão afirma que a região amazônica é uma solução para o Brasil, porque tem vários ecossistemas que podem ser usados para agricultura, pecuária, pesca e mineração, sem que o meio ambiente seja afetado.
Economia.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, critica a intenção do governo federal de criar uma nova CPMF. Ele lembra que na campanha, o então candidato Jair Bolsonaro afirmava que não iria aumentar os impostos.
Valmir Assunção lembra que a extinta CPMF era direcionada para o setor de saúde, mas agora o governo federal pretende utilizar esses recursos para pagar a dívida pública. O parlamentar acrescenta que a cobrança do novo imposto vai onerar ainda mais os municípios.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, também comenta a articulação do ministro da Economia, Paulo Guedes, de criar um imposto sobre transações financeiras. O deputado ressalta que nenhum país do mundo usa esse instrumento tributário, porque ele é cumulativo e onera ainda mais o cidadão.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, pede ao governo federal que cobre as dívidas tributárias da Rede Globo, da Isto É, da Veja e da Folha de São Paulo. No entendimento do deputado, todos devem pagar impostos para o bem do Brasil.
Está em análise no Congresso o projeto de lei orçamentária de 2020. Ao comparar o texto atual com o de 2014, quando a presidente era Dilma Rousseff, Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, analisa que houve uma redução de 51% nos recursos para o Ministério da Educação.
Ainda segundo Bom Gás, a redução para bolsas de pesquisas foi de 62%. Já para o Ministério de Ciência e Tecnologia, o corte chegou a 47%. E para o programa Minha Casa Minha Vida, a redução orçamentária foi de 84%.
Educação.
Paulão, do PT alagoano, denuncia o desmonte da Universidade Federal de Alagoas. Segundo o deputado, a partir de setembro, a instituição não terá recursos sequer para despesas de custeio. O parlamentar também considera grave o corte no orçamento direcionado a bolsas de pesquisas e alerta que a Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas será duramente afetada.
José Nelto, do Podemos de Goiás, espera que o governo federal libere logo o CNPJ das universidades de Catalão e Jataí, em Goiás, da Universidade do Agreste de Pernambuco e ainda das universidades de Mato Grosso e do Piauí. O parlamentar explica que as instituições foram criadas no governo de Michel Temer, mas a falta dos cadastros está prejudicando milhares de estudantes.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, se solidariza com os trabalhadores da educação do município paraense de Igarapé-Açu. Segundo o parlamentar, eles estão em greve reivindicando o pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro do ano passado, o 13º também de 2018 e o salário de janeiro deste ano.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, demonstra preocupação com a falta de projetos do governo federal para a educação. Segundo o deputado, a educação é uma ferramenta que influencia na redução das desigualdades sociais e, além disso, afasta os jovens da marginalidade e da violência.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, repudia a ação do INCRA de solicitar a reintegração de posse do Centro de Formação Paulo Freire, em Pernambuco. O parlamentar informa que a escola faz parte do assentamento Normandia e já ajudou na alfabetização de mais de 100 mil pessoas.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, registra o lançamento da Frente Parlamentar Mista do livro Da Leitura e da Escrita. O deputado ressalta que essa é uma importante iniciativa do Parlamento Brasileiro para fazer frente à onda conservadora e reacionária que, nas palavras do congressista, tomou o país.
Homenagem.
Deurlo Manto Júnior, do Democratas da Bahia, lamenta o falecimento do ex-deputado federal por Santa Catarina, Valmor de Luca, aos 81 anos. O parlamentar se solidariza em especial com a família do político, que começou sua vida pública em 1966.
Política.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, repudia o ataque do presidente Jair Bolsonaro à ex-presidente chilena e alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet.
A parlamentar se refere ao comentário do presidente sobre o pai de Michelle, que foi torturado e morto em 1974 durante a ditadura de Augusto Pinochet. Para Maria do Rosário, Bolsonaro não tem postura para o exercício da presidência da República.
Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, condena a declaração recente de Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Para o deputado, não é concebível o filho do presidente da República dizer que, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade almejada.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, observa que a democracia está sendo colocada à prova diariamente no país. O deputado também critica a declaração do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Ele entende que o parlamentar fluminense sugeriu a possibilidade de um golpe de Estado.
Transportes.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou de audiência pública na Comissão de Viação e Transportes para discutir a política de preços do óleo diesel e o programa Cartão Caminhoneiro. Quem acompanhou as discussões foi Luiz Cláudio Canuto.
Apesar do clima amistoso, o ministro foi convocado a comparecer em decisão da comissão tomada no mês de julho. A convocação se deveu ao fato de o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, ter faltado a uma audiência pública em que havia sido convidado, sem enviar representantes. Uma comissão que não seja parlamentar de inquérito não pode convocar presidentes de empresas, apenas autoridades públicas. O jeito foi convocar o ministro da pasta a que a Petrobras está vinculada. O ministro Bento Albuquerque ressaltou que, apesar de os caminhoneiros reclamarem do preço do óleo diesel, o preço está abaixo do registrado no mês de maio do ano passado. Para combater a sonegação de impostos, o ministro citou o programa Abastece Brasil, que promove também a concorrência do setor e combate a adulteração de combustíveis. Em junho, foi lançado Produtos, programa integrado de proteção de dutos para prevenir desvios de combustível na malha de dutos. Desde maio, está em vigor o Cartão Caminhoneiro, que permite aos caminhoneiros comprar combustível a preço fixo por 30 dias, por meio de cartão ou aplicativo. Mais de 200 postos de combustíveis em 19 estados já aceitam o cartão ou o aplicativo, e isso representa 48% do volume de diesel da BR distribuidora. O próximo passo, segundo o ministro, é ampliar os postos, os estados e aumentar a divulgação do programa. Mais de 1.000 cartões já foram emitidos e enviados aos caminhoneiros. Para exemplificar a concentração do mercado de produção e distribuição de combustíveis no Brasil, o ministro citou que 99% do refino e da logística primária está concentrada na Petrobras e apenas 4 empresas concentram 72% do mercado de distribuição de gasolina, óleo diesel e etanol hidratado. 3 empresas apenas concentram 99% do mercado de distribuição de querosene de aviação. A fim de diminuir a concentração de mercado e trazer benefícios ao consumidor, desde o início do ano já houve leilões em áreas portuárias no Espírito Santo, Paraíba e Pará. Até 2021, a Petrobras precisa vender 8 refinarias, que representam a capacidade de refino de cerca de 1 milhão de barris por dia, a metade de todo o Parque Nacional. O deputado Bosco Costa, do PL de Sergipe, que pediu audiência pública, ficou satisfeito com as explicações do ministro.
Nós estamos preocupados com a questão do transporte rodoviário no Brasil, o preço do óleo diesel. Aí o ministro veio aqui, fez uma exposição e eu espero que a gente possa contribuir para que não haja uma nova paralisação do transporte no Brasil, porque se houver, perde o Brasil, perde todos os 210 milhões de brasileiras e brasileiros.
O ministro de Minas e Energia apresentou números do setor. O Brasil é o 3º mercado mundial de combustíveis automotivos e o 7º mercado mundial de derivados de petróleo. O Brasil produz 55 bilhões de litros de óleo diesel por ano, mais do que o volume de gasolina produzido, 38 bilhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Paulo Otaran. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite, um excelente fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.